Meus irmãos, eu gostaria de ter uma conversa com os irmãos agora e pediria aos irmãos que tivessem as suas Bíblias abertas, daqui a pouco nós vamos encerrar o culto. Pode deixar sua Bíblia aberta. Vamos começar em Gênesis, no capítulo 2. Vamos começar em Gênesis, vamos terminar lá em Apocalipse. Eu acho que até umas... Gênesis capítulo 2, vai ser o primeiro texto da Bíblia que nós vamos ler. Fala assim para a pessoa que está do seu lado, que Deus te abençoe. Isso, agora fala para mim assim, pastor, que Deus abençoe o senhor. Amém. E que Deus abençoe os irmãos também. Tem conversas que a gente vai ter que elas são muito sérias, não é verdade? Então a gente tem que estar com um desejo assim de ter um Deus abençoe muito grande para a gente ouvir e para nós também falarmos. E nós estamos aqui agora debaixo da dependência de Deus e para nós termos uma orientação da palavra de Deus. Eu vou orar com os irmãos mais uma vez agora por esse momento. Vamos orar? Senhor, abençoa esta hora, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Gênesis 2, 24, diz assim, Gênesis 2, 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, eu queria ter uma conversa com os irmãos hoje, porque nós temos assim, sempre, graças a Deus, tem chegado pessoas para a vida de nossa igreja, às vezes pessoas que vêm de outras igrejas, outra hora, pessoas que estão se convertendo, e às vezes não conhecem ainda muito bem certas coisas, ou sabe de algumas orientações da igreja, mas elas ainda não sabem o porquê. A sociedade de hoje gosta muito de saber o porquê, isso não é ruim não, e nós temos, meus irmãos, explicações, nós temos as razões porque a igreja defende algumas posturas, e como pregador, como pastor, nós precisamos entender que nós não escolhemos a mensagem que nós pregamos, não. A igreja de Cristo não escolhe a mensagem que ela vai pregar. Isso é um assunto muito importante, é muito sério isso. Não sou eu quem define que a igreja terá tal ou tal postura. Não, na vida não é assim, não. Na vida cristã, os crentes, as igrejas, elas são servas de Cristo. Então, é Cristo quem define a pauta da igreja. É Cristo, é a palavra de Deus que define o que nós cremos e o que nós defendemos. E eu queria conversar um pouco com os irmãos hoje acerca de um assunto que é conversado em todo lugar, todo lugar. O Brasil está encharcado desse tema, que é o tema da sexualidade. Os irmãos sabem que as pessoas conversam sobre sexualidade o tempo todo, quase, em todo lugar. Você está numa rodinha de amigos, no trabalho, alguém está falando alguma coisa que tem a ver com sexualidade. A televisão, o humor brasileiro está todo ele voltado para a sexualidade. São piadas, são brincadeiras, o tempo inteiro em torno de sexualidade. Nas escolas também. Os irmãos sabem que havia antigamente um pouco mais de limites. Hoje em dia, meus irmãos, não só os professores falam a respeito de sexo na escola, mas os alunos conversam muito sobre isso, é o tempo inteiro. Se você, por exemplo, fizer um teste que eu fiz outro dia, eu me aproximei de um grupo de adolescentes, eles estavam conversando, batendo papo, e eu fiquei próximo a eles assim, me fingindo de desentendido, mas eu estava, na verdade, querendo ouvir a conversa deles. Já aconteceu isso com você? Querer ouvir a conversa dos outros? Comigo já. Eu cheguei para perto e fiquei ali querendo ouvir a conversa dos outros. E fiquei ali escutando os adolescentes conversando, dando as suas opiniões. Irmãos, eu fiquei assustado com as coisas que eu estava escutando. E uma questão muito séria que nós precisamos, como crentes, ficar assim bem entendidos, de uma maneira bem clara, é a seguinte. Primeiro ponto que eu queria frisar aqui sobre sexualidade, sobre vida sexual, tudo isso, é o seguinte. A Bíblia ensina que o sexo é algo próprio para a experiência do casamento. Então, a primeira coisa. Primeira coisa, você pode pensar diferente, não tem problema, cada pessoa pode pensar da maneira que quiser, não é essa a questão aqui. Você sabe que, graças a Deus, o Brasil é um país livre e nós podemos, o adulto, ele tem autonomia de vontade, ele pode decidir fazer o que quiser. Se você está aqui, por exemplo, e diz assim, eu acho que esse negócio de sexo apenas para o casamento é uma bobagem. Eu acho que isso não tem problema, isso é a maneira como você pensa, não tem problema no sentido assim, você pode pensar diferente, você pode pensar diferente. E eu, como pregador da palavra de Deus, preciso ensinar o que a Bíblia diz e preciso tentar vivê-la. Então, quando eu conto, quando eu digo, por exemplo, e prego que o sexo é para a experiência do casamento, eu faço isso, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, com muita tranquilidade, porque a primeira vez que eu passei uma noite com uma mulher foi com a minha esposa, quando eu fiz 25 anos, me casei, eu tinha 25 anos, quando deu meia-noite, o outro dia eu casei no dia 25 de novembro, já tinha 26 anos, foi a primeira vez que eu passei uma noite com uma mulher, e eu fiz isso por uma questão de consciência cristã, porque eu dediquei a minha vida ao Senhor Jesus, quando entreguei a minha vida a Jesus aos 14 anos de idade, e lendo a Bíblia, eu resolvi acreditar na Bíblia. Eu decidi isso para a minha vida. Eu senti nesse período, fui muito tentado como todo mundo. Eu tive muitos desejos e muitas oportunidades. Irmãos, imaginem um homem bonito como eu, como é que não fica? É uma luta tremenda, mas... A minha mãe é que fala isso, você deve passar por uma tentação muito grande, porque um pastor bonito como você, assim. Mas brincadeiras à parte aqui, irmãos, eu escolhi isso para a minha vida. Eu me lembro, meus irmãos, das zombarias, das brincadeiras, eu me lembro das armadilhas que se criavam na escola. No segundo grau, então, o negócio ficou bravo para o meu lado e lá vamos nós. Quantas vezes até colegas, meninas mesmo, quiseram fazer algum teste comigo. Então, criava alguma situação para ver o que que dava e tal. Tudo combinado com os próprios colegas, porque eles tinham a vontade de que acontecesse alguma coisa. Um dos colegas meus que mais era assim, porque eu nunca deixei também de ser colegas deles. Jogava bola junto, brincava, era aquela zoação danada, mas estava eu ali com eles. Eu vim para o Rio de Janeiro, para o seminário, recebi uma carta, que foi uma das cartas mais lindas que eu já recebi na minha vida toda. Aquele colega dizendo assim, eu queria te dar os parabéns, e queria te dizer que tudo que eu brinquei com você, tudo que eu falava com você, na verdade, dentro de mim existe uma grande admiração. E eu quero que você saiba que até hoje, quando eu vou fazer alguma coisa errada, eu me lembro de você. E eu sei que, e eu me pergunto, o que que ele faria no meu lugar? Eu não estou querendo aqui dizer, meu irmão, que eu sou uma pessoa santa, que eu sou uma pessoa melhor do que as outras. Eu estou lhe dizendo a experiência que eu vivi. Então eu digo que os jovens não devem manter relação sexual antes do casamento, porque eu abracei isso para a minha vida e nunca me arrependi. Você deve buscar se guardar, porque você acredita mais na palavra de Deus do que nos seus impulsos. Você está entendendo? Por causa disso. E uma coisa, a vida cristã, ela é assim, irmãos. A gente crê primeiro para ver depois. Escuta, na vida cristã, a gente crê primeiro para ver depois. É assim. Quando eu olho para trás, meus irmãos, eu dou muitas graças a Deus por tudo que aconteceu. Então eu crie primeiro para ver depois. Hoje eu vejo o quanto valeu a pena. Agora uma coisa, por que que eu decidi acreditar dessa maneira? Porque a Bíblia diz. Existe, meus irmãos, na Bíblia, alguns capítulos que são de muita relevância para toda a Bíblia. Por exemplo, os primeiros capítulos de Gênesis. Ali se estabelecem princípios da criação. Preste atenção nisso. Ali se estabelecem princípios da criação. Deus criou o homem e o mundo e o homem, para funcionarem bem, eles precisam obedecer os princípios da criação. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus disse assim: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe. Eu lhe pergunto, ele estava falando para quem? Para Adão e para Eva. Adão tinha pai? Adão estava morando com o pai dele, com a mãe dele? Não, irmãos, dizem que ele não tinha nem umbigo, porque ele não teve a mãe. Então Adão não tinha sogra, nem caminhão. Adão não tinha o pai ali físico e não tinha a mãe. Mas ali, preste atenção, para você saber no que você crê. Ali, Deus estabeleceu o princípio. O princípio do quê? Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe. Isso acontece na fase jovem, madura da vida, na fase adulta, na fase em que a pessoa já pode deixar o pai e a mãe, é a fase da autonomia. A pessoa pode trabalhar, pode obter o seu sustento e ela não depende mais do pai e da mãe. Portanto, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher. Então, ele se une a uma mulher, se une, ele se uniu. Ele não ficou de namoro com ela, assim, voltando para a casa do pai, da mãe, não, ele se uniu. É uma atitude, meus irmãos, é uma postura definitiva, ou seja, ele casou, está entendendo? Ele casou, ele deixou o pai e a mãe e se uniu à sua mulher. Aí depois vem a outra parte do versículo: serão os dois uma só carne. Irmãos, a linguagem ser uma só carne é para conjunção carnal, é o ato sexual. Essa mesma expressão vai ser usada no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo vai dizer que o homem não pode, quando ele se une a uma prostituta, se torna uma só carne com ela. Então, está falando aí, sim, de relação sexual. Então, qual o princípio bíblico, o princípio da criação? O homem, ele amadurece, e o homem tem coragem e a iniciativa de viver com aquela pessoa. O sexo é algo para ser experimentado com a pessoa com quem se escolheu viver. Por que que é assim? Ah, porque isso não tem nada a ver, porque a gente pode ter... Não, isso é a mente corrompida do nosso século. A mente corrompida do nosso século. A gente tem que ter cuidado com os tempos que nós vivemos. Por quê? Porque a Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, a multiplicação da iniquidade, irmãos, se nós não tivermos cuidado, daqui a 10 anos, nós vamos estar abraçando coisas para as nossas vidas que nós não abraçávamos hoje. Por quê? Porque o mundo vai pregar coisas cada vez mais iníquas. Se você disser assim: não, eu sou um homem do meu tempo, é lamentável. É lamentável. Nós temos que ser um homem do nosso tempo, em certo sentido. Mas o nosso parâmetro é a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. Vá ao verso 2. 1 Coríntios capítulo 7. O verso 2. Eu vou pedir a ajuda do meu amigo aqui, o pastor Isaac, para ler para nós aqui.
Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido.
Irmãos, por causa da imoralidade. Então a Bíblia ensina que existe nos termos, no que tange a relação sexual, o que é moral e o que é imoral. A Bíblia que ensina isso. Eu não escolho isso não. Ah, pastor João, o senhor tem que escolher outras partes da Bíblia para ler. Não, eu sou um pregador da palavra de Deus. E eu sou um homem cristão. Eu sou crente. Então eu quero entender o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz assim: por causa da imoralidade, ou seja, existe imoralidade. Existe na Bíblia o que é moral e o que não é moral. Alguém pode dizer, não, eu faço o que eu quiser, a moral está na minha cabeça. O que é moral para você, pode ser imoral para mim. O que é imoral para mim, pode ser moral para você, não. Isso pode mesmo, cada cabeça é uma sentença. Mas eu, como servo de Cristo, decidi submeter a minha vontade, as minhas atitudes, à moralidade bíblica. E a palavra de Deus diz o quê? Que por causa da imoralidade, cada um tenha a sua própria esposa. A sua própria. Quando não se tem a esposa, ela não é sua própria esposa. Quando se tem relação sexual com uma pessoa que não é a própria esposa, se teve uma relação imoral à luz da palavra de Deus. Se você não concordar, isso é uma outra coisa. Você pode dizer assim, eu não concordo, eu rejeito. Eu não quero a Bíblia para a minha vida. Eu quero a caixinha de promessas só. Eu quero caixinha de promessas. Eu quero, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu quero para a minha vida, Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu quero para a minha vida, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero para a minha vida só promessas. Só que não é essa a nossa postura. Nós queremos para a nossa vida toda a palavra de Deus. E à luz da palavra de Deus, qualquer relação fora do ambiente do casamento, ela é imoralidade. Pastor, e os namorados? Os namorados são namorados, não são maridos, não são esposas. São namorados. Pastor, mas o senhor acha o que disse? Eu acho isso que eu estou falando aqui. Eu acho isso. Que sexo não é para o namoro. Pastor, mas se a gente se gosta, a gente se ama. Parabéns, porque você se gosta e se ama. Agora, relação sexual é uma outra coisa. Parabéns. Mas deixa eu lhe avisar uma coisa aqui. Uma palavra de uma pessoa que tem observado a vida. Que tem lido a palavra de Deus. E aqui nesse lugar tem muita gente vivida. Preste atenção aqui, os namorados. A maior chance é de que você não se case com quem você está namorando agora. A maior chance. Existem momentos na vida que a pessoa pensa assim: Deus me livre, de jeito nenhum, eu não pode nem falar que eu não vou ficar com fulano, que eu não vou, eu quero a vida muda, a vida da gente muda, gente. A cabeça de um rapaz, de uma moça mudam. As circunstâncias da vida, você mora hoje aqui, você é transferido para Rondônia. Você ainda está estudando, ela ainda está estudando. Você lá em Rondônia, ela aqui, é Facebook, é FaceTime, é tudo quanto é Face do mundo. Mas aparece lá face a face com você uma outra pessoa. Aparece com ela aqui um face a face uma outra pessoa. As pessoas amadurecem, elas percebem coisas ao longo do tempo. Elas podem, namoro pode terminar. E namoro deve terminar se não for a vontade de Deus. E preste atenção, você deve se guardar para o seu marido, para a sua esposa. Moço, deixa eu lhe pedir uma coisa. Se alguém me criticar, se alguém criticar você, se alguém criticar a igreja, não tem problema. Ouça uma coisa. Não defraude o direito do marido da sua namorada. Sua namorada tem um marido já que Deus sabe quem é, pode ser você ou não. Se não for você e você tem relação sexual com ela, você teve com ela algo que estava guardado, reservado para o marido dela. Você roubou um direito. Você está entendendo? Ah, pastor, eu penso diferente. Não tem problema, ninguém precisa ser preso por causa disso. Eu estou lhe dando um conselho bíblico em nome do Senhor Jesus. Ninguém precisa bater no outro, zangar com o outro. Nós não achamos que ninguém deve ser preso por causa disso. Tem países que é preso, a lei civil do país manda prender, manda matar e etc. Nós estamos aqui ensinando e explicando o porquê das coisas. Outro detalhe importante, meu irmão, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Primeiro ponto, sexo é para o casamento. Segundo ponto, sobre homossexualidade. Irmãos, esse é o assunto, assim, que fervilha. As pessoas estão, assim, muito desequilibradas com relação a esse assunto. Tanto quem é a favor, quanto quem é contra. As pessoas estão se agredindo. E, às vezes, na defesa de algum direito, a gente passa um pouco do limite para agredir o outro no direito do outro. Primeira coisa que a igreja pensa, e que os batistas, meus irmãos, com muita tranquilidade, desde há muitos anos, os batistas, nós somos pela liberdade do indivíduo. A pessoa pode fazer aquilo que a consciência dela determinar. Então, alguém pode ser homossexual, alguém pode ser lésbica, pode, a pessoa faz com ela o que quiser. Ora, e eu posso não ser também. Eu posso, por exemplo, dizer assim, não, eu quero ser, eu sou heterossexual e quero ser só heterossexual. Alguém vai ter que me prender por causa disso? Não. A igreja, irmãos, ela defende a dignidade da pessoa humana. O homem, ele é digno, ele tem dignidade. Por exemplo, nós somos contra xingamento de qualquer natureza. Nós somos contra xingamento. Por exemplo, eu acho que a gente não deve gritar com gay na rua, não deve gritar com homossexual, que a gente não deve jogar pedra. Acho que a gente tem que respeitar a pessoa. Também acho que eles não podem me chamar de fundamentalista. Isso é um xingamento para a nossa realidade de hoje. O mundo de hoje usa a palavra fundamentalista só em termos negativos. Então, se a pessoa me xingar também, ela também errou. Ela não está certa, não. O que está havendo? A gente tem que separar uma coisa. Nós precisamos separar o homossexual do movimento homossexual. O movimento homossexual, ele está meio desequilibrado. Ele não está legal, não. Na minha opinião. Por quê? Porque ele quer promover uma doutrinação. Quer desconstruir o conceito de família. Preste atenção, ah, eu não posso ser homossexual, então eu quero ser homossexual, quero estabelecer uma família, homem com homem, quero adotar criança, isso aí é uma outra coisa. Se você quiser fazer isso no Estado brasileiro, você pode fazer. Eu não estou entrando neste campo. Você tem liberdade para fazer isso dentro do Estado brasileiro. Assim como eu tenho, dentro do Estado brasileiro, a possibilidade de expressar a minha opinião. Não existe no Brasil crime de opinião. Preste atenção. Não existe no Brasil crime de opinião. Se a pessoa quiser fazer a marcha da maconha, ela pode fazer. Ela não pode sair fumando maconha na rua, mas ela pode dar a opinião dela na rua e dizer, eu sou a favor da maconha. Você está entendendo? O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, em voto acerca desse assunto, chega a dizer expressamente no voto o seguinte, que se alguém, ele não é a favor da pedofilia, o Celso de Mello, ministro, não é a favor da pedofilia, mas ele no voto, para dizer a respeito da importância, do valor da liberdade de expressão, ele diz assim, que se uma pessoa quiser defender por opinião até a pedofilia, ela pode defender, ela pode ter opinião, porque no Brasil não existe crime de opinião. Até uma coisa que ele mesmo, o ministro, certamente acha como odiosa, ele diz que a pessoa pode ter opinião. Então a gente pode opinar. Exemplo, nós achamos que quem é do movimento gay pode sair nas ruas e defender a sua ideia, ué? Pode. Ele pode fazer. Assim como nós também podemos fazer culto na praça. Então, com relação a isso, agora, nós estamos, é claro, outra coisa, irmãos, por que que eu acho que há um movimento, e por parte do governo, um apoio muito grande, porque há uma ideologia no governo que propicia isso. O nosso governo está muito tomado de uma ideologia, preste atenção, e essa ideologia tem a ver com desconstrução do conceito de família. Então, o que que políticas têm sido implantadas para que, por exemplo, a ideia de macho e fêmea seja excluída? É, a tal de identidade de gênero. Na escola, ensinar para o menino e para a menina que ele não existe macho e fêmea, ele vai ser aquilo que ele quiser ser depois. Quando nós sabemos, irmãos, nós que temos vida, que temos um pouquinho de experiência na vida, nós que já fomos crianças, que convivemos em escola, nós que convivemos normal, nós que temos vida normal, não precisa ser cientista, não precisa estudar sobre o assunto, mas nós sabemos que para a identidade da criança, na sua própria experiência você tem isso, eu na minha própria experiência, é importante demarcar que você é menino e você é menina, isso é uma coisa normal. É ilusão tirar a ideia de que não existe gênero. Uma pessoa de nossa igreja estava numa palestra, numa faculdade, e a professora disse assim, professora, olha, a pessoa vai perdendo o limite. Por que que chama a vaca de vaca e o boi de boi? Porque vaca é vaca. Vaca tem teta, que é própria do feminino do boi lá, é vaca. O boi não tem teta, porque ele é boi. Entendeu? Então as pessoas vão ficando assim, elas começam a querer explicar que aquela parte ali não é branca, não. Aquilo ali pode ser azul, depende da visão. Não, aquilo ali é branco mesmo. Agora, a pessoa pode... Irmãos, veja só, eles estão desequilibrando um pouquinho. Aqui no Rio de Janeiro, não sei se o prefeito sancionou, se vai sancionar, se vai vetar... A liberdade, por exemplo, de uma pessoa que se identifica, um homem, ele se identifica e ele diz, não, eu sou mulher por dentro. Eu sou mulher por dentro. Então, eu estou hospitalizado. Eu quero ficar na enfermaria feminina, porque eu sou mulher por dentro. Então, aqui vai ser votado, parece, não sei se já coisou, que esse homem pode ficar na enfermaria feminina. Ó, nós somos contra isso. Mas vai nos bater por causa disso? Vai mandar nos prender porque eu sou contra? Porque se a minha esposa, se a minha mãe estiver internada numa enfermaria com 6 pessoas e tiver um homem lá e precisar fazer higiene nele, tirar as fraldas e mostrar tudo, e ele ser higiene ali, a minha esposa, a minha mãe, eu não gostaria que elas, a minha filha, estivesse num ambiente com um homem lá, nu, sendo, e elas também, às vezes, precisando fazer uma higiene ali, alguma coisa. Será que o direito dele vai passar por cima de todo mundo? Eu acho que o razoável, assim, está saindo das mentes das pessoas. Eu acho. É uma opinião minha, mas eu respeito quem é homossexual. Agora, por que a igreja diz que o homem deve ser homem heterossexual e a mulher ter relações com o homem somente? Porque a Bíblia ensina. Entendeu? Porque a Bíblia ensina. Pastor, o senhor deve então parar de ensinar isso. Eu não posso fazer isso. Eu vou explicar por quê. Porque eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Ele é o Senhor da minha vida e não eu o Senhor dele. E eu entendi que eu sou um pregador da palavra de Deus. E eu não sou um pregador de filosofias, de psicologia, de teorias educacionais e etc, etc. Eu sou um pregador da Bíblia. E cabe a mim, cabe a ele, ao outro, cabe a nós pregarmos a Bíblia e tentarmos viver de acordo com ela. Ah, pastor, e se o senhor tiver uma pessoa próxima que é homossexual? A gente ama, igual ama todo mundo. Não tem ninguém pregando o desamor, não tem ninguém pregando para jogar pedra. Os crentes, meus irmãos, não têm essa postura. Quem fica agredindo o homossexual na rua, quem fica jogando pedra, é aquele mesmo pessoal que agride nordestino lá em São Paulo, que agride as prostitutas, e nós somos contra isso. Nós somos pelo respeito à pessoa humana. Então que não se jogue pedra daqui para lá e nem de lá para cá, porque nós, os evangélicos, os protestantes no Brasil, já recebemos muita pedrada, viu? Muitas. A igreja presbiteriana em Manhumirim ficou com o telhado lá arrebentado por bombas que foram jogadas por causa de perseguição religiosa. Irmãos, os pastores em Manhumirim eram apelidados. Nós tivemos o primeiro pastor da igreja, Alberto Lessa. Ele criou, porque ele era estudioso, gotas digestivas Alberto Lessa, que foi um remédio muito usado antigamente. Ele era apelidado no jornal da cidade, ele era ridicularizado. Nós, os evangélicos, já sofremos muito isso. Então, nós não queremos isso para ninguém. Mas vamos ler aqui o que a Bíblia diz. Pastor, eu quero ter a minha sexualidade de acordo com a orientação bíblica. Então, vamos lá. 1 aos Coríntios capítulo 6, o verso 9. 1 aos Coríntios capítulo 6, 9. Ó, irmãos, e o que eu estou falando aqui? Presta atenção. O que eu estou falando aqui? Pode falar com os outros que eu estou falando. Eu não estou com medo de nada, não. Porque eu não estou fazendo nada errado, não. Não estou fazendo nada errado aqui. Isso aqui não é contra a lei, isso aqui não é contra nada. Eu estou pregando que a gente tem que ter respeito. A luz da Bíblia, o que é a Bíblia ensina? Porque às vezes a gente fala as coisas aqui, aí tem os telefones assim, os telefones esquisitos, você sai falando a coisa mudada, conta um pedaço. Irmãos, olha, a minha consciência deve resposta a quem me colocou aqui na frente. Eu não devo satisfações a quem acha que eu devo pregar de outro jeito ou outra coisa, não. A Bíblia diz em 1 aos Coríntios capítulo 6, o verso 9. Os irmãos podem ler? Muito bem, então está claro aqui, irmãos? Está claro aqui? Amém?
Amém?
Tá, agora vamos a Romanos no capítulo de número 1. Romanos capítulo 1. Romanos 1, vai ao verso 23, que eu quero ler com você. Então, da nossa parte, meus irmãos, nada de homofobia. Nós somos contra a homofobia, viu? Escuta. Nós somos contra a homofobia. E somos contra alguém nos chamar de homofóbico também. Porque isso é uma qualidade ruim. Nós não concordamos com isso, não. Homofobia é pavor de homossexual. Nós não temos pavor de homossexual, não. Entendeu? É muito ruim quando nos taxam de homofóbicos, porque nós não somos. Nós não queremos destruição, não queremos morte, não queremos nada disso. Entendeu? Agora, não pode ser bibliofóbico também. Porque aí a Bíblia fala uma coisa, a pessoa cria um pavor, quer matar, quer botar na cadeia, quer queimar, quer xingar, não. Respeito para lá e para cá. Romanos capítulo 1, verso 23. Vamos ler com muita atenção, tá bom? Vamos ler juntos, todo mundo junto. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Então escuta, trocaram a glória do Deus imortal, tá? Por imagens segundo a semelhança de homens. Agora verso 24, vamos lá? Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram, vamos lendo, a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador. Então agora ele vai falar de trocar, em vez de servir ao Criador, serve a coisas criadas. Ou seja, o Criador não é mais o meu Senhor. Eu passo a servir coisas criadas, pode ser pessoas. Então, onde é que está agora? No verso 25, né? Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas e serem criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. Agora, verso 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Irmãos, cada pessoa pode fazer o que quer, cada pessoa merece respeito como pessoa. Nada de agressão, nada de xingamento, respeito. Muito bem, agora virou essa página. Pastor, eu quero ter uma sexualidade segundo a Bíblia. Então, segundo a Bíblia, você deve ter uma experiência heterossexual, segundo a Bíblia. Pastor, eu não concordo. É um direito seu. É um direito seu não concordar e um direito meu concordar. Pastor, eu tenho lutas, eu tenho dificuldades. A gente compreende, porque nós também temos as lutas. Você acha que quando eu digo assim, cheguei aos 26 anos sem ter passado uma noite com uma mulher? Você acha que foi assim a maior moleza do mundo? Maior moleza do Brasil? Você acha que foi a coisa mais simples do planeta? Eu disse assim, eu sou crente, aí desliguei um botão, ficou tudo tranquilo. Aí ficou tudo tranquilo. Atração nenhuma, nada. Não, irmãos. O homem casado vive uma luta também, irmãos. A mulher casada também. Nós sempre temos luta. O rapaz solteiro, a moça, tem a luta. Porque, irmãos, na vida, o normal, o certo é assim. É o rapaz e a moça casarem sem ter tido relação sexual. Agora, tem que ter sido difícil, meu irmão. Entendeu? Olha para mim. Tem que ter sido difícil. Uma vez eu fui falar com um rapaz e disse assim, rapaz, esse agarramento aí, esse negócio está meio demais aí. Ele disse assim, que isso, pastor? Que isso, tem nada acontecendo não? Eu falei, não tem nada acontecendo não? Não tem nada acontecendo? Tem. Ué, tem? Não sei. Ué. É claro que acontece. Ué, é claro que acontece. Acontece alguma coisa. Tem uma vontade, tem desejo, não é verdade? Nós estamos falando aqui, irmãos, de uma maneira adulta. Eu não acho que eu estou aqui desrespeitando os irmãos. Não acho que eu estou falando isso para agredir. E eu até fico desconfiado das pessoas que acham que o pastor não deve falar dessas coisas. É o tipo das pessoas que na internet vê escondido. Pessoa muito moralista enterra a criança no quintal da própria casa. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Então, irmãos, é como um outro lá na igreja que eu fui pastor, que veio me dar uma lição de moral. Depois de um tempo eu soube que todas as 5 filhas foram molestadas por ele quando criança. Interessante, né? Irmãos, eu estou falando aqui de uma maneira respeitosa. Então, aqui a Bíblia ensina assim. Se você quiser diferente, é uma escolha sua. Outra coisa, irmãos. adultério. Vamos abrir em Êxodo capítulo 20, o verso 14. Aguenta a mão um pouquinho, tá, irmãos? Porque, assim, eu estou assim com, sentindo assim uma cobrança da parte do Senhor para ensinar isso aqui. E eu estou há muito tempo que a coisa está atrasada. E eu não quero ficar falando disso aqui todo domingo, não. Escutem. Irmãos, esse não é nem meu assunto preferido, viu? Mas eu não escolhi o que eu prego. Eu sou um pastor. Se eu resolver dizer assim, não, a igreja, porque a imprensa bate palma para tudo que seja abandono da Bíblia. Aí eu vou pousar, por exemplo, quer ver eu ir para a imprensa? Começar a defender tudo o contrário que eu estou falando aqui. Eu vou aparecer em alguma foto de jornal como um pastor de vanguarda, mente aberta, progressista e infiel à palavra de Deus. Eu não quero para a minha vida. Não quero. Então vamos ter um pouquinho só de paciência aqui. Adultério. Por que que é importante tocar no assunto adultério aqui, irmãos? É importante, irmãos, porque o mundo sempre apoiou o adultério nas suas diversas maneiras. Quando o mundo era um pouco diferente, não tem muitos anos isso, que é 40 anos atrás, o mundo era muito diferente, mas muito. Existiam as casas de prostituição em tudo quanto é cidade, como até hoje ainda existem. Então o mundo sempre, meus irmãos, teve dificuldade com a questão de adultério. O adultério, o que que a Bíblia diz, meus irmãos, em Êxodo 20, 14? Não. Vamos falar juntos? Pastor, eu estou com vontade de conhecer outra mulher, eu estou com vontade de conhecer outro homem. Meu irmão, esse tipo de vontade todo mundo tem nas suas formas mais diferentes. Nós precisamos entender a natureza humana. Nós somos seres humanos. Então, quando dá uma vontade assim na gente, a gente tem que lembrar, isso é uma essa é uma vontade própria da natureza humana. Mas todas as vontades, eu posso dar vazão a elas. Por exemplo, eu já senti vontade de dar soco na cara dos outros, você já sentiu? Você já sentiu? Nunca sentiu, não? Você é uma pessoa realmente, olha, você tem que procurar outra igreja, porque aqui é uma igreja perfeita para pessoas imperfeitas. Você nunca sentiu vontade de xingar os outros, não? Eu já senti. Já senti, porque aqui na nossa igreja tem um monte de gente normal aqui, normal. Normal. Não dá para falar nesses assuntos e a pessoa... Você sentiu? Não, você está desviando o assunto. Você está querendo desviar o foco. Querendo dizer que eu sinto. Não, presta atenção, aprenda o que eu estou ensinando aqui. O foco é... Nós temos muitas vontades. Uma mulher pode pensar, eu queria conhecer um outro homem, sabe? Estou meio enjoada desse aqui. Meio enjoada desse aqui. O homem pode pensar assim, estou meio enjoada dessa mulher. Esse negócio aqui está meio chato. Essa mulher aqui está não sei o quê. Irmãos, a gente pensa essas coisas, a gente se chegar a pensar essas coisas, a gente pensa por quê? Por causa da nossa natureza caída. A nossa natureza caída. O que que a gente tem que fazer? Nós precisamos, irmãos, tomar para nós aquele espírito de Senhor, me livra disso, porque não é a tua palavra, não ensina assim. A tua palavra diz, não adulterarás. Não adulterarás. A mesma palavra de Deus, e abra aí em Provérbios no capítulo 7, porque o adultério, irmãos, é uma desgraça para a vida. O adultério não abençoa. O adultério é muito ruim. Provérbios capítulo 7, verso 5. E eu vou pedir para o irmão para ir lendo comigo assim. Vai acompanhando aí. Provérbios capítulo 7, verso 5. Provérbios capítulo 7, verso 5. Provérbios 7, 5. Posso ler aqui, para os irmãos irem acompanhando? Diz assim, ó, vamos lendo todo mundo junto? Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Da janela de minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Tem coisa que exige juízo. Aqui está falando de um rapaz sem juízo, mas tem gente idosa também sem juízo. Tem meia idade sem juízo também. Entendeu? A pessoa, irmãos, olha, eu estou com 40 anos. Cidadão na faixa de 40 anos a uns 55, ele é um perigo. É a tal de chamada idade do lobo, que também é o gatoso, é o gato idoso. É um perigo danado, porque a pessoa fica querendo mostrar que ele ainda está na ativa, está entendendo? Eu ainda estou na área. Aí começa a passar na cabeça do cidadão umas coisas, porque o diabo vai distorcendo. Aquilo que é certo vai passando a ser errado. O que é errado passa a ser certo. Aí tem o sem juízo aqui. Nós estamos em que versículo? Agora vamos para o 8. Ele vinha pela rua, próxima à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa. Cuidado com mulher espalhafatosa. Não é a sua mulher, não. A sua mulher pode fazer as brincadeiras dela, as palhaçadas lá dentro de casa lá. As brincadeiras, palhaçada que eu digo é brincadeira, piada. Eu estou falando é mulher que não tem intimidade com você e que é muito cheia de vem pra cá. Está entendendo? É muito cheia daquele negócio, como eu estou cheirosa, senta aí. Isso não abençoa a vida não, irmãos. A gente por um momento pode até achar que legal, né? Oh meu Deus, estou vivo aí, né? Estou aí. Estou aí. Mas, ela, verso 11, ela é espalhafatosa e provocadora. Seu, irmãos, tem mulher que é tão provocadora que onde ela chega, eu vou te contar isso. Talvez você não saiba por pouca vivência na vida, mas eu que estou com 120 anos, já sei. Irmãos, tem mulher que tem uma rodinha de homens assim, chegam 20 mulheres, uma ali no meio e ela se destaca de todas. Os homens que estão aqui sabem que eu estou falando a verdade. Fui lá no retiro dos homens agora, nós tivemos uma conversa lá, e eu estava falando sobre mulher errada na vida. O que, que uma mulher errada faz na vida do homem? Isso tudo tem na Bíblia, irmãos. Isso tudo tem na Bíblia. Então, eu estava falando para ele, nós começamos a rir, eu falei assim, aqui entre nós aqui que somos homens, nós podemos falar isso. Porque enquanto eu estou falando, você sabe que eu estou falando a verdade. Então, tem mulher que quando chega, tem 20 mulheres ali, ela chama atenção, uma, duas, é mulher de parar o trânsito. Alguém vai dizer assim, ué, pastor, mas é defeito ser bonita? Eu não estou falando isso. Eu até acho parabéns pela beleza universal aí, do, beleza de todo mundo. Não sou a favor, vamos enfear a mulherada. Não, vamos embaraçar essa cabelada, vamos parar, não. Vamos passar, não fazer a higiene, não é isso não. Não é isso não. Eu estou falando é aquela intenção provocadora. Isso é uma outra coisa. Mulher pode ficar bonita para o marido dela, deve ficar. O marido também deve ficar bonito para a esposa. Não tem nada errado nisso. Vamos para frente aqui. Verso 12. Uma hora na rua, outra hora onde? Onde essa mulher fica? Uma hora está na rua, outra hora está nas praças. Em cada esquina ela fica o quê? À espreita. Ela agarrou o rapaz. Beijou. E lhe disse, descaradamente, tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Verso 15. Por isso, saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Ah, irmã, preparou a cama. É isso que está escrito aqui. É isso que está escrito aqui. Olha, passou conforto, o negócio lá está cheiroso, está uma maravilha. Perfumei, aqui como é que diz o negócio, verso 17. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Pena que às vezes a própria esposa não faz isso. Você está entendendo? A própria esposa às vezes não faz isso. Os nossos quartos, meus irmãos, geralmente é um ninho de guache. Parece que um furacão passou lá. A criança some dentro do próprio quarto, porque ela está debaixo de um embolo daquele lá. Vamos continuar lendo aqui, onde é que está? Vamos lá. O que a mulher fala para o camarada? Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Pois o meu marido partiu para uma longa viagem. Agora olha aqui. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Verso 21. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o quê? Dulçor dos lábios. Os lábios são doces. Ou você acha que o capeta aparece com aquele dente falando, vem me beijar? Não é, não. Não é. O negócio é doce mesmo. Onde é que está mais aqui? Gente, eu estou vendo que vocês estão acompanhando a leitura mesmo. Verso 22. Imediatamente ele a seguiu, como o quê? Como boi levado ao matadouro. Agora começa a cair a realidade da vida. Irmãos, as mirras e os aloés que são colocados na cama, que prepara a cama, isso não é a vida real. A vida real é daqui para frente. O dulçor dos lábios, as palavras, aquele negócio, aquela cena na praça, aquela cena da mulher na praça, tentando ser atraente, aquela sainha que só vai subindo, 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 e se chega no culto, a pessoa não tem tranquilidade para ficar no culto, entendeu? Isso é a aparência, aquela postura de prova. Agora vem a realidade da vida. Imediatamente ele a seguiu como o boi levado ao matadouro, ou como o quê? O cervo, que vai cair no laço. Verso 23, leiam por favor. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Olha que versículo é esse, verso 25. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitos foram as suas vítimas, que os matou, são uma grande multidão. É muita gente. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas. Olha, quem é casado aqui, irmãos, em nome de Jesus, apanha aqui a palavra que eu vou dizer. Olhe para sua esposa e diga assim: essa mulher na minha vida é um caminho de vida. Essa mulher na minha vida é um caminho de vida. Irmãos, aí o povo até se abraçou, a começar aqui do pastor Delaney, até abraçou. Olha, irmãos, a mulher certa do homem, honra a vida dele. A mulher certa do homem honra a vida dele. A Bíblia diz que é a coroa do marido. Então olha para a sua coroa e fala: você é a minha coroa. Olha para a sua coroa aí. A mulher certa honra a vida do marido. Estou vendo o Sandro e a André aqui, ó. Quanto mais André na vida do Sandro, mais honra ele tem. Estou vendo outros aqui também, que eu vi aqui. Quanto mais André, melhor. Eu arrumei um chaveirinho, ô Sandro, que está escrito assim: quanto mais Cristiane, melhor. Eu acho que quanto mais você passear com a sua mulher, quanto mais estar com ela, quanto mais viver com ela, quanto mais sorrir, quanto mais achar engraçado, quanto mais tudo, quanto mais ir na igreja, quanto mais orar, quanto mais com ela, melhor. Agora, a mulher errada desonra a vida. Irmãos, quem gosta de dinheiro aqui, deixa eu falar uma coisa. Você que gosta de dinheiro. Você gosta de dinheiro e é casado? Fica só com a sua mulher. Fica só com a sua mulher. Ah, pastor, mas eu já tenho muito. Olha, vou falar uma coisa aqui, seríssima, irmãos. Eu tenho visto, desde quando eu era pequeno, homem, às vezes, está com a vida voando, vida profissional, vida financeira, ele arranja outra mulher, começa a desgraça. E às vezes é até bom mesmo que você experimente a confusão das suas escolhas. A Bíblia diz que é um caminho de morte. Então, resumindo aqui, e para nós terminarmos com um versículo da palavra de Deus, muito importante para todos nós aqui. Primeiro lugar, sexo é para o ambiente do casamento. Segundo lugar, o homem e a mulher foram criados por Deus, segundo a palavra de Deus. Em Gênesis, no capítulo 2, 24, deixa o homem seu pai e sua mãe, tal, tal, tal. E em Gênesis 1, 27, diz que homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. Existe sim macho e existe fêmea. Não é tudo a mesma coisa, não. Não é tudo a mesma coisa, não. Todo mundo é igual em dignidade, em respeito. Mas homem é homem e mulher é mulher. A Bíblia ensina que nós devemos, a Bíblia condena a relação homossexual. Irmãos, vamos aprender a diferenciar aqui. Porque tudo vem sendo falado de um modo assim, mais palatável. Por exemplo, a expressão homoafetividade. Na minha opinião, isso não está certo. É homossexualidade mesmo. Por quê? Homoafetividade é afeto do homem com homem. Por exemplo, eu tenho um afeto pelo meu pai. Eu tenho afeto por meu amigo. Isso é homoafetividade. Agora, a homossexualidade é porque é caracterizada pela presença do sexo na relação. Eu não sou a favor, por exemplo, que as crianças na escola sejam doutrinadas sobre isso. Por quê? Porque, na minha opinião, a educação da criança é responsabilidade da família. É responsabilidade da família. O governo de plantão não pode estabelecer o que, que o meu filho vai aprender sobre isso, porque não cabe ao Estado ensinar sobre moral. Não cabe ao Estado ensinar sobre isso. Isso, irmãos, tem a ver com ideologia, que o Estado diz que não há Deus, o Estado brasileiro é laico, mas não é ateu. Ateu é uma outra coisa. A Constituição brasileira consta lá o nome de Deus, que ela foi promulgada sobre a bênção de Deus, sobre o Estado brasileiro reconhece a existência de Deus. Ele é leigo, mas ele não é laicista. É uma outra coisa. Com relação, meus irmãos, a este ponto é isso. E respeitamos a todos. Respeitamos a todos. Somos contra também a afronta. Eu não devo ir lá para o meio da parada gay e ficar xingando os outros. Assim como eu acho também que o homossexual não deve ir para a igreja e ficar se beijando na boca dentro da igreja na hora do culto para poder provocar os crentes, para poder provocar as coisas. Como, por exemplo, irmãos, eu não conheço bem, não entendo bem dessa pessoa que eu vou dizer, mas fizeram uma coisa errada com ela. Esse Marco Feliciano virou, irmãos, a Geni do Brasil. Todo mundo metendo pau. Agora, será que é certo o Marco Feliciano, com o carro dele, indo pregar numa igreja, com a família dele, com os filhos pequenos, com a esposa, um monte de gente do movimento homossexual, ficar esfregando a genitália no carro dele, mostrando para fora? A imprensa não mostra isso. Xingando na presença dos filhos, etc. Como um pastor aqui do Rio de Janeiro, que foi pregar fora do estado agora há poucos dias atrás, e o movimento foi todo lá para a rua, na frente da igreja, para entrar na igreja na hora que ele fosse pregar. É certo isso? São essas pessoas que querem respeito? na Marcha das Vadias, a mulher pegar e se pendurar na cruz, lá e ficar nua na cruz, e abusar de um símbolo cristão, porque a cruz é um símbolo cristão, é certo isso? E depois ficar pousando como pessoa muito sacrificada. Não, irmãos, isso é para afrontar, isso não é para edificar ninguém, não. Nós somos contra isso. Agora, respeitamos então os outros. Com relação a adultério. Adultério, meu irmão e minha irmã, saia fora disso. Isso é um caminho de é um caminho de morte. É um laço de morte para a sua vida. A melhor pessoa para a sua vida é a sua esposa. A melhor pessoa para a sua vida é seu marido. Ah, pastor, não estou aguentando meu casamento. Vamos orar, vamos implorar a Deus, vamos pedir misericórdia a Deus. Sabe por quê? Porque outra pessoa também terá defeitos. Agora eu quero concluir com os irmãos. Não deu tempo de falar sobre prostituição, outra hora fala. Primeiro aos Coríntios, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Primeiro aos Tessalonicenses 4, 3. Agora eu quero pedir aos irmãos que prestem muita atenção aqui. Pessoas que estão na igreja, olha, você é crente, está na igreja, está namorando na igreja, você já foi separado, é divorciado, é divorciada, está com namoro na igreja, está namorando alguém, está com alguém crente na sua vida, preste atenção nisso aqui. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Então, abstenha-se da imoralidade sexual. Vamos ler juntos aqui? Cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que não desconhecem a Deus. Verso 6. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Preste atenção. Ninguém prejudique seu irmão. Ninguém prejudique, nem dele se aproveite. Nesse assunto da imoralidade sexual, a pessoa deve ter responsabilidade de saber. Ah, estou namorando, estou na igreja. Estou com a irmãzinha aí, muito crente, muito bonitinha, muito isso, muito aquilo. Ah, estou com um rapaz muito bom da igreja. Aí começam a atiçar o outro para cair em pecado. A Bíblia diz, ninguém prejudique o outro nisso. Sabe por quê, irmãos? Porque nós devemos zelar pela nossa santidade e pela do outro também. E 1 aos Coríntios capítulo 6... versos 12 e 13, 1 aos Coríntios capítulo 6, os versos 12 e 13, 1 aos Coríntios 6, versos 12 e 13, vamos ler juntos? Tudo me é permitido, mas nem tudo, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então a Bíblia está ensinando que o nosso corpo é para o Senhor. O Senhor para o corpo. E aqui, meus irmãos, há uma coisa linda, que mostra que nós somos o templo do Espírito Santo. Como templos do Espírito Santo, vamos honrar o nosso Deus em todas as áreas da vida. Amém? Eu quero orar agora por todos nós aqui, pedindo a Deus a sua bênção, o seu cuidado. Feche os seus olhos. Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor cuide de nós, que essa palavra, Senhor Deus, seja uma palavra como um doce, uma palavra, Senhor Deus, que fale aos corações. Meu desejo aqui, Senhor Deus, não é ofender ninguém, meu desejo não é agredir ninguém, mas Senhor, meu desejo é ensinar o que a Tua Palavra diz, o que a Bíblia diz. Senhor, e a Tua Palavra tem um efeito poderoso. Se alguém entre nós aqui está com alguma dificuldade em alguma área da vida sexual, nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor trabalhe, que o Senhor dê forças, que o Senhor mude o quadro. Alguém que está vivendo, Senhor Deus, debaixo de uma tentação tremenda, alguém que está sendo, Senhor Deus, sempre tentado numa área, nós pedimos o Teu favor, o Teu socorro. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor dê uma consciência de necessidade da santidade do Senhor. E agora, Senhor Deus, quando nós formos embora, que o Senhor nos leve em paz, um almoço abençoado para cada pessoa. Nós pedimos um restante de domingo cheio da Tua presença, e que o amor do Senhor, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nossa esperança, a comunhão e consolação do Espírito esteja sobre todos, hoje e sempre. Amém e amém.